No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Viva Maria hoje tem gosto de vitória. E isso porque a repórter da TV Brasil, Fernanda Honorato, venceu o 22º Prêmio Cláudia 2017 na categoria Trabalho Social. Jornalista desde 2006, ela é a primeira pessoa com Down a exercer a profissão no Brasil. E seu reconhecimento se baseia justo em sua atuação profissional em prol da conscientização sobre o potencial das pessoas com deficiência. Que a também jornalista da TV Brasil, Carla Maia, que no momento encontra-se em Varsóvia, capital da Polônia, representando o Brasil na final do concurso de beleza internacional Miss Mundo Cadeirante, tem a mesma sorte. Torcida é o que não falta. E ela se revela no voto popular por meio das redes sociais. Já votou hoje? É, tem que votar. Foi assim com Fernanda Honorato. Tanto que no discurso da vitória, na última segunda-feira, Fernanda fez questão de agradecer a todos que votaram e acreditaram nela. Unida ao aplauso a Fernanda está a jornalista Juliana Bergamo, coordenadora de conteúdo do Prêmio Cláudia, que revive agora as emoções de uma noite inesquecível, até porque a festa de premiação do Prêmio Cláudia voltou aos salões históricos da Sala São Paulo. Não é isso, Juliana?
Esse ano o Prêmio Cláudia voltou à Sala São Paulo, né? Que me deixou muito feliz, porque Sala São Paulo é um lugar emblemático assim, da cidade de São Paulo, no centro da cidade, né? Onde funcionou a Estação Júlio Prestes, enfim, um edifício histórico, é maravilhoso aquele lugar.
E com direito a um show de Elza Soares, seguido pela premiação da nossa Fernanda Honorato, meu Deus do céu, inesquecível. Agora, gostaria de saber o que no trabalho de Fernanda mais impressionou ao júri e a você especialmente.
A Fernanda, quando a gente fez a seleção para decidir quem seriam as três finalistas, ela especificamente chamou a atenção da gente, porque isso aconteceu com as três finalistas dessa categoria esse ano. Elas todas, elas personificam, elas vivem a causa que elas defendem, né? A Fernanda, ela divulga informação sobre inclusão, sobre os potenciais dos deficientes físicos, sejam cognitivos, como é o caso dela, que tem síndrome de Down, divulga os potenciais das pessoas que têm deficiência, sejam elas intelectuais ou físicas, no programa dela, no programa especial, e também dando palestras e, enfim, participando de outros eventos sobre inclusão.
Pois é, e é impressionante o valor do trabalho da Fernanda Honorato, na medida em que ela, ao se dedicar a fazer palestras às mães de crianças com síndrome de Down, ela está desconstruindo toda uma cultura de preconceito, de discriminação, de limitação, não é?
Ela é praticamente a história da síndrome de Down no Brasil, né? Ela tem 37 anos, se eu não me engano, mas enfim, ela é da década de 80, numa época em que as crianças que nasciam com síndrome de Down, a mãe dela, a Maria do Carmo, conta isso. Elas eram recebidas como alguém que não tinha potencial algum. E olha como elas prosperam. E a Fernanda é um grande exemplo disso, né?
Sem dúvidas. E ela estava emocionadíssima, sem palavras. Acho que hoje, inclusive, ela tirou o dia para descansar um pouquinho dessa emoção.
Ela fez um discurso muito emocionado. Uma das frases dela ali não me sai da cabeça. Ela disse: quem não ousa não prospera, quem não ousa não tem sucesso. E ela é a prova disso, né? Ela usou, continuou usando. Acho que as concorrentes, entre aspas, porque eu sempre digo que quem é finalista de Prêmio Cláudia não é concorrente, elas acabam ficando colegas. Também tem essa característica na marca da história delas, assim. Elas ousaram e desafiaram os prognósticos que tinham para elas, né?
Pois é. E nas redes sociais, a Gina, né, que também foi finalista para essa categoria Trabalho Social, também está lá, batendo palma, dizendo da felicidade, da alegria. Ela que, inclusive, tem um trabalho sobre mulheres inspiradoras. Eu acho que na próxima edição do livro, que justamente tem esse título, a Fernanda Honorato Honorato pode fazer parte, né?
Ah, sem dúvida, sem dúvida. A Gina tem esse trabalho maravilhoso, que é levar para dentro da sala de aula histórias de mulheres que fizeram história, né? É para mostrar para as crianças o quanto a mulher é, assim, capaz de vencer, de ter sucesso. E isso ela leva para crianças que vivem realidades limítrofes, né? E a Karine, que era outra finalista, ela é ex-egressa do sistema penitenciário e também contraria, né, o que se espera de alguém que, infelizmente, que se espera de alguém que sai do sistema penitenciário, que ela deu a volta por cima mesmo. Ela resolveu que crime não ia fazer mais parte da vida dela, foi estudar e hoje em dia ela ajuda outros egressos a se ressocializar, arrumar emprego, enfim, a ter a mesma experiência que ela de sair desse ciclo de criminalidade. É muito bonito o trabalho das três. Para mim é super difícil falar de uma só, porque eu me apaixono por cada uma. Estou muito feliz pela Fernanda.
E o que acaba prevalecendo também é a votação de todas as pessoas que ao longo de meses ficam ali na torcida, sim, vestindo a camisa de cada candidata. Essa dinâmica do prêmio é muito interessante, não é?
É muito legal, né? A gente tem a votação dessa legião de eleitoras aí que nos acompanha e que torce mesmo. A gente escuta na plateia no dia do evento: ai, eu tava torcendo por ela, ai, eu tava torcendo por ela.
Ah, que maravilha.
Legal.
Bom, e para quem está aí sonhando, quem sabe, com a 23ª edição do Prêmio Cláudio ano que vem, a gente gostaria de saber que tipo de perfil uma mulher precisa ter para sonhar em se candidatar.
Olha, a gente sempre procura mulheres que têm, primeiro, realizam um trabalho de impacto social e a gente avalia a dimensão desse impacto, em número de impactados ou em efeito desse impacto. Às vezes a gente não consegue avaliar alguém da categoria cultura, por exemplo, é difícil a gente avaliar quantas pessoas foram impactadas por aquele trabalho, mas a gente sabe a magnitude daquilo. Então, tem impacto social, inovação, a gente procura trabalhos inovadores que pensaram diferente e fizeram de forma diferente. E também trabalhos que estão repensando a mulher, o papel da mulher, mas não só isso. A ideia é que elas estejam tentando resolver problemas sociais, ou já tenham resolvido, nas várias áreas de atuação, né? Porque às vezes a gente está falando de ciência, ah, não é trabalho social, é ciência, mas mesmo os trabalhos de ciência, eles têm um impacto positivo para a sociedade. Então
aliás, são muitas as categorias, né?
São oito categorias hoje em dia, a gente criou mais uma esse ano, né? A categoria Eles por Elas. Esse ano o tema do prêmio foi diversidade. Uhum. E a gente acredita muito na revista que a única forma da gente conseguir um país justo, uma sociedade justa, principalmente pensando em igualdade de gênero, incluindo todos nessa batalha. Então, a gente criou essa categoria Eles por Elas, alinhada com a campanha ReForShe da ONU, para premiar homens que têm trabalho pela igualdade de gênero.
E quem ganhou?
O Avanildo Duque da Silva, de Pernambuco. Ele tem um trabalho antigo já. Começou a trabalhar com agricultoras para realizar projetos de agricultura sustentável e tal, começou a ouvir a realidade das mulheres do campo e perceber que o machismo, o patriarcado estava muito presente ali, era um entrave para tudo na vida delas. Então, os projetos eram de agricultura que ele faz, mas sempre com essa visão feminista, assim. Hoje em dia, ele trabalha na ActionAid, que é uma ONG internacional para justiça social e combate da pobreza.
Maravilha.
Muito bonito o trabalho dele.
Pois é, então, viva o Avanildo,
viva
a nossa Fernanda Honorato, viva Prêmio Cláudia e viva Maria. Muito obrigada, Giovana Bergamo.
Obrigada.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Régia. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição, Rádio Agência Nacional.